Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon Magee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. E você sabe que esse programa tem por objetivo estudar toda a Palavra de Deus, comentando detalhadamente os seus diversos textos no propósito de proclamar todos os desígnios de Deus para cada um de nós. Você sabe também que não existe no mundo um livro que possa ser comparado à Bíblia Sagrada. O Deus Santo, que ainda fala, usou homens santos, isto é, separados, para registrar a sua mensagem a todos nós. Tudo quanto Deus tinha a nos dizer, Ele disse e está registrado na Bíblia Sagrada. Por isso é importante estudá-la. Sobre o estudo da Bíblia, recebemos um e-mail de um irmão chamado Marcos, que, embora não tenha nos informado da sua cidade ou estado, nos enviou a seguinte mensagem. A paz do Senhor. Eu gostaria de saber se existe no site de vocês alguma maneira de acompanhar os estudos anteriores, como, por exemplo, Gênesis. Que Deus os abençoe. Querido irmão, obrigado pelo seu interesse em nos escrever, obrigado pelo seu interesse em nosso programa, e queremos que você se sinta em unidade conosco. O propósito desse programa é exatamente esse. Desejamos que, através desses estudos, o interesse de vocês no estudo da Palavra de Deus seja cada dia aumentado. Pois só Ele, esse estudo profundo, nos edifica e daí podemos compartilhar com outros aquilo que temos aprendido para podermos aplicá-los em nossas próprias vidas e ser uma bênção na vida de outros irmãos. Quanto ao seu pedido, no momento não dispomos de condições para atendê-lo. Não temos outro site onde estariam hospedados os nossos programas. Mas em relação aos estudos de Gênesis, temos não somente o áudio, mas também um comentário a partir dos estudos que fizemos aqui quando estudamos sobre o primeiro livro da Bíblia. Temos um livro composto a partir desses estudos, não só de Gênesis, mas também de Mateus, Marcos, Lucas, João, Filipenses. É só escrever para vendas@transmundial.com.br e você terá informações de como adquirir esses materiais. Agora eu quero convidá-lo para aquele momento sempre gratificante do nosso programa, quando vamos juntos buscar a presença de Deus numa palavra de oração. Junte-se a nós nessa oração, porque nós necessitamos também da sua intercessão. Pai querido, abençoa-nos nessa hora de estudo e meditação da sua palavra. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade que tu nos dás de reservarmos esse tempo para ouvirmos a Tua voz. Dê a Tua bênção a todos nós que estamos em sintonia contigo agora. Que o Senhor nos dê a iluminação do Teu Santo Espírito e a capacitação para podermos aplicar em nossas vidas as verdades que vamos aprender. Que o Senhor ouça a nossa oração e nos responda conforme o Teu querer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece-a.
Querido amigo, hoje vamos estudar mais 2 capítulos das profecias de Jeremias. Vamos estudar os capítulos 24 e 25. Nesses capítulos continuamos a ler e a estudar sobre o juízo divino sobre o seu povo. Nessa visão geral, que nos faz ver que várias lições básicas e fundamentais se apresentam a nós nas páginas desse próprio livro, nós temos que prestar atenção. Quando olhamos para o livro do modo geral, podemos ver que temos aplicações para as nossas vidas. E uma das lições que percebemos nesses capítulos é aquela que ficou muito específica. Toda decadência e desastre nacional aconteceram porque Deus e a sua lei foram desconsiderados, foram desobedecidos e, na prática, foram rejeitados. Era uma lição dura, mas era uma lição verdadeira que tinha que ser proclamada. Teve que ser enfatizada muitas vezes pelos diversos profetas que Deus tinha levantado para avisar o povo do risco que corria. Era uma mensagem dura, triste, mas, sobretudo, inapelável. Não havia como fugir dessa situação. Além da palavra de 2:8, lemos em 2:13 que, influenciados pela liderança desonesta, essa distância entre o povo e Deus ocorreu pela escolha errada que fizeram. Ao invés de buscarem no Senhor, que é a fonte de todo bem, a fonte da verdadeira vida, Judá resolveu alimentar-se, abastecer-se e satisfazer-se por conta própria. E nessa procura, acharam engano, mentira, não acharam algo que lhes satisfizessem. E Deus claramente expõe esse erro ao povo, porque dois males cometeu meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm água. Capítulo 2, versículo 13. Também no capítulo 2, 19, lemos que o resultado dessa ministração falsa dos líderes religiosos provocou a decadência espiritual da nação. A malícia, a infidelidade, a falta de amor a Deus, a perversidade e a amargura tomaram conta do povo por meio dos falsos profetas e das suas falsas mensagens. Em 2:35, por exemplo, lemos que, mesmo diante da palavra verdadeira dos verdadeiros profetas do Senhor, a nação judaica, como um todo, tentava testar inocência. E ainda dizes, e sou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim, conforme 2:35. Porém, Judá tinha que entender e abrir os olhos para o grande erro que cometia, pois o Senhor deixava bem claro: eis que entrarei em juízo contra ti. Assim, a partir do momento em que essa decadência espiritual começou, quando os degraus da perda de comunhão com Deus foram sendo pisados, a descida não foi mais interrompida, e o castigo divino estava no horizonte, rapidamente se aproximando daquele povo rebelde. Será, querido amigo, que em nossa avaliação não nos vemos na mesma situação? Pode ser que pelos nossos desejos apreciemos mais mensagens que nos tragam um bem-estar e nem estejamos atentos para a realidade vindoura. E ela aponta para o fato de que o juízo divino virá brevemente. Ora, diante dessa advertência histórica e tendo esses capítulos à frente, o título para o nosso estudo é O Castigo Divino. O Castigo Divino. De novo, no capítulo 24, Deus comunica-se com seu profeta e lhe transmite a mensagem através de uma visão simbólica. Deus já tinha mostrado a sua relação com o povo através do próprio Jeremias, quando proibiu de casar. Deus enviou Jeremias para ver o oleiro, comparando o seu serviço com o barro, com a sua relação, a relação de Deus com o povo. E ainda mais, Deus tinha ordenado a Jeremias comprar um vaso e quebrá-lo na frente dos líderes do povo, para demonstrar que o julgamento era inevitável. E agora, no capítulo 24, Deus envia o seu profeta a observar dois cestos de figos em frente ao templo. Dessa observação, seria extraída a lição de que ele queria comunicar, era uma lição que ele precisava comunicar ao povo para deixar tudo muito bem claro. E a lição, ou a profecia, era muito objetiva. Haveria um tratamento diferenciado entre um grupo e outro dentro do povo de Deus. Uma parte, a parte boa, seria tratada com misericórdia e, nas palavras do próprio Senhor, ele iria edificá-los e não destruí-los, tal-os-ei e não os arrancarei. Versículo 6 do capítulo 24. A outra parte, porém, a parte má, seria tratada de tal maneira que provocaria espanto para os outros reinos próximos. A sentença divina era penetrante. Eu os farei objeto de espantos, calamidades, para todos os reinos da terra. Opróbrio e provérbio, escárnio e maldição em todos os lugares para onde os arrojarei. Capítulo 24, versículo 9. Tudo isso aconteceu conforme nos relata a história que vimos narrada nos livros de Esdras, Neemias e Esther, além dos livros proféticos pós-exílicos, Ageu, Zacarias e Malaquias. Porém, no capítulo 25, que dá sequência a esses fatos, ele é de grande importância porque nós temos alguns pormenores sobre o exílio. Em primeiro lugar, é através desse capítulo que ficamos sabendo exatamente as datas relativas ao ministério de Jeremias, isso é, 605 a.C. e já há 23 anos de profecia, isto é, 19 sob o reinado de Josias e 4 sob o reinado de Joaquim. Em segundo lugar, é através desse capítulo que ficamos sabendo que o juízo de Deus não atingiria somente Judá, mas atingiria todas as outras nações em redor. Em terceiro lugar, é através desse capítulo, capítulo 25, que ficamos sabendo que a duração do exílio seria de 70 anos. Em quarto lugar, é através desse capítulo que ficamos sabendo que a Babilônia também sofreria a dura punição do Senhor, que transformaria a terra dos caldeus, fazendo dela ruínas perpétuas. E em quinto lugar, é através desse capítulo que ficamos sabendo que os capítulos 46 até 51 referem-se ao grupo de profecias de Jeremias contra as nações gentílicas que já estavam compostas e registradas em forma de livro. Todas essas datas especificamente registradas comprovam que temos em nossas mãos um relato histórico verdadeiro e comprovam a veracidade do relato bíblico. E por isso, ao detalharmos esse texto, que claramente aponta para o juízo de Deus, podemos ficar seguros, pois o princípio que ele nos apresenta e pode ser aplicado em nossas vidas é um princípio encorajador. Mesmo diante do castigo, as ações divinas são justas, pois só ele sabe distinguir entre bons e maus. Eu repito, esse é o princípio que nos estimula a andar corretamente. Mesmo diante do castigo, as ações divinas são justas, pois só Deus sabe distinguir entre bons e maus. E nesses capítulos, nós encontramos 7 ações divinas, através das quais ele distingue entre os bons e os maus. A primeira ação se vê na bondade com que é tratado o remanescente. Capítulo 24, 1 a 7. Aqui temos novamente uma palavra divina através de Jeremias, agora dirigida ao último rei de Judá. Embora as palavras dirigidas aos reis de Judá, conforme vimos no capítulo 22, tivessem sido interrompidas pela condenação dos falsos profetas, 23, 9 a 40, essa agora era uma palavra dirigida a Zedequias. Em 597 a.C., Nabucodonosor levara muitos prisioneiros para a Babilônia. E os que tinham ficado em Jerusalém, cheios de orgulho, olhavam com desprezo para aqueles que tinham sido levados para o cativeiro. Entendiam eles que os que tinham sido levados eram figos ruins, ruins demais para serem comidos. Mas, surpreendentemente, Deus inverteu essa lógica. Os figos bons seriam aqueles que foram para a Babilônia e os figos maus, ruins, não comíveis, eram os que estavam em Jerusalém. Deus quis mostrar o seu favor para com os que tinham sido levados cativos, pois eles seriam devolvidos para a terra de Canaã para refazer-se física e espiritualmente, pois o próprio Deus lhes daria um novo coração que se voltaria para ele, para que conhecessem ele como Senhor. Então, a segunda ação divina se vê na justa punição contra as autoridades ímpias. Capítulo 24, 8 a 10, nos mostra o seguinte, que, nessa visão, os figos maus e indigestos representavam o que Deus finalmente faria com Zedequias e o restante de Judá que não tinha ido para a Babilônia, que tinha permanecido na terra. Embora Zedequias, cujo nome original era Matanias, tio paterno de Joaquim, tivesse sido estabelecido por Nabucodonosor, Deus o reprovou. Reprovou pelos seus 11 anos de reinado, porque ele fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Foi nesse tempo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o seu grande exército tomaram Judá, Jerusalém e a destruíram, queimando toda a cidade e o templo do Senhor. Deus lhes prometeu o envio da espada, a fome e a peste, até que fossem consumidos na própria terra. Eles seriam objeto de espanto, calamidade, para todos os reinos da terra, opróbio e provérbio, escárnio e maldição em todos os lugares. Sim, Deus os expulsaria, e eles seriam essa vergonha. Um triste fim, querido amigo, para um povo que tinha sido eleito por Deus como um reino de sacerdotes. Por quê? Ora, porque tinham abandonado o Senhor. A terceira ação divina se vê na definitiva sentença contra o povo que pecou. Capítulo 25, versículos 1 a 7. Nesses versos, não se mencionam profetas, sacerdotes, príncipes, reis ou qualquer outra autoridade. Essas palavras foram dirigidas especificamente a todo o povo de Judá. A profecia foi dada em 626 a.C., no 23º ano do seu ministério como profeta em Judá. Essa data foi importante e deve ser destacada, pois esse foi o ano em que se iniciava o reinado de Nabucodonosor sobre a Babilônia. Ele, Nabucodonosor, seria considerado o servo, um instrumento, um vassalo de Deus, para cumprir o seu juízo contra Judá. A batalha de Carquemes, em 605, tinha terminado. Nabucodonosor tinha vencido Aneco, rei do Egito, e tinha destruído todo o poder egípcio na Ásia. Essa mensagem de castigo contra o povo era definitiva. Deus tinha falado ao povo durante muito tempo na sua história, inclusive por meio de Jeremias, mas eles não ouviram, não deram atenção ao convite divino. Convertei-vos agora, cada um dos seus maus caminhos, diz o Senhor, e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Porém, o povo não deu ouvido. E agora, teriam que ser disciplinados por isso. Querido amigo, que o Senhor nos abra os ouvidos para atendermos às suas repreensões e os seus convites ao arrependimento. A quarta ação divina se vê no estabelecimento da duração do castigo estabelecido. Capítulo 25, 8 a 14. Jeremias tentava de todas as maneiras salvar o seu povo e, em certo sentido, estava até mais ansioso que o próprio povo com o futuro difícil que eles iriam enfrentar. A frase do versículo 4 é muito sugestiva. Começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes. A essência da mensagem profética era o convite ao arrependimento, era um convite à conversão, mas eles não deram ouvidos a esses convites da graça. Diante disso, então, enfrentariam a dureza do cativeiro. E é exatamente nesse parágrafo que se menciona a duração do cativeiro. O cativeiro seria de 70 anos redondos, provavelmente de 605 até 538 a.C. Alguns acreditam que Deus escolheu 70 anos de cativeiro por ser o decurso normal de uma vida. Uma geração inteira de judeus passaria a vida no exílio como consequência do pecado dos seus pais. Entretanto, outros intérpretes entendem que o período dos 70 anos representa o número de anos que o povo de Deus não tinha dado descanso à terra. Os primeiros cativos foram levados em 605 a.C. E os primeiros judeus que retornaram em 538, exatamente 67 anos após a primeira invasão de Judá. Porém, uma outra contagem é mais exata, quando se conta de 586, quando o templo foi totalmente destruído e queimado, até o ano 516, então dá exatamente 70 anos, quando finalmente o templo foi concluído e reinaugurado nos dias de Zorobabel. O fato é que a disciplina seria severa, e a mensagem surpreendente é que a própria Babilônia também seria disciplinada após esse período. Por suas atrocidades, por sua maldade, os caldeus também sofreriam uma grande derrota, o que de fato aconteceu diante dos medos e persas. A quinta ação divina se vê no juízo contra todas as nações ímpias, versículos 15 a 26 do capítulo 25. A Babilônia não seria a única nação estrangeira a experimentar a ira do Senhor. Deus tinha um acerto a fazer com todas as nações idólatras. Observação interessante que devemos fazer nesses versos é relativa a saber como é que Jeremias poderia forçar as nações a beber o cálice da ira do Senhor. A lista de nações era considerável. Além de Judá, são mencionados o Egito, a terra de Uz, os filisteus, os edomitas, os moabitas, os amonitas, terra de Tiro, a terra de Sidom, Dedã, Temá, Bus, os reis da Arábia, os povos habitantes do deserto, o povo de Zinri, Elão, da Média, os povos do norte e certamente os babilônios. Certamente, no modo figurado, Jeremias devia dar a essas nações o cálice da ira do Senhor. E ele o fez. Ele o fez através das mensagens de juízo divino dirigida a essas nações, como veremos nos capítulos 46 até 51. Na verdade, todos os povos, todos os homens são culpados diante de Deus. Devemos observar a história e responder. Onde estão os grandes povos da terra? Onde estão os grandes conquistadores? Onde são os grandes impérios? Todos desapareceram e não deixaram mais do que um breve traço da sua existência. Entretanto, o nosso Deus reina eternamente. A sexta ação divina se vê no juízo inevitável que demonstra a justiça. Capítulo 25, versículos 27, 28 e 29. Nos versos desse parágrafo, vemos a definição das razões dessa ira divina derramada contra as nações. É importante pensarmos sobre esse tema, pois eles não teriam como escapar dessa punição. A argumentação é lógica. Teriam que beber esse cálice da ira, pois se da cidade de Deus, chamada pelo nome de Deus, começaria a punição, certamente, essas nações também seriam executadas, receberiam o castigo de Deus sobre as suas maldades e pecaminosidade. Por isso, a razão do julgamento de Judá e de todas as outras nações era a idolatria, cometida a adoração a falsos ídolos, ao abandonarem a adoração ao verdadeiro e único Deus, o Criador, e ao adorarem as imagens das criaturas, todos os povos, todos os homens se tornaram culpados, conforme o próprio apóstolo Paulo disse em Romanos 1, 18 até 23. A sétima ação divina, então, se vê no juízo contra os perversos. A verdade sobre a soberania de Deus deve ser ressaltada, principalmente nesses dias em que tem se dado destaque à teologia aberta ou à teologia relacional que proclamam que Deus não tem controle sobre o futuro. Lê do engano desses pregadores que desviam o povo de Deus. Deus é soberano e Ele traz todos os homens, todas as nações ao seu juízo. Ele traz espada sobre todos os moradores da terra, contra todos os moradores da terra, desde os confins da terra. Esse juízo divino não apenas aconteceu e acontece durante a história humana, mas certamente acontecerá no dia final, quando todos os reis da terra se reunirem para tentar derrotar o Cordeiro na grande batalha do Armagedom. E todos enfrentarão o juízo de Deus. o que poderíamos dizer sobre as nações pagãs dos nossos dias? Seriam as nações grandes potências intocáveis? Não. As palavras pronunciadas há tanto tempo atrás valem para hoje também. O nosso Deus não muda e o seu padrão de exigência não muda. Querido amigo, que Deus te abençoe a andar nos padrões de Deus. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças sem igual.